Minha gente, o programa Brasil Rural vai mais uma vez conversar lá com o pessoal da Embrapa. Está ao telefone com a gente o Edson Bolf, pesquisador da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa e coordenador de um estudo chamado Visão 2030, que é o tema do nosso assunto aqui agora. Edson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Prazer conversar mais uma vez com você.
Ô Edson, o que é esse estudo Visão 2030?
Bem, na verdade, a agricultura brasileira ela tem passado por profundas transformações nas últimas décadas, né? Principalmente nos últimos 40, 50 anos. Nós evoluímos muito, né? Passamos de um país importador de alimentos para um país exportador de alimentos, né? E a Embrapa tem parcela bastante significativa dessa evolução da agricultura, junto com seus parceiros, né? Universidades, institutos estaduais de pesquisa, parceiros internacionais também. E para você manter essa constante aplicação das pesquisas e inovações agrícolas, né, para continuar tendo essa evolução para os próximos anos, a empresa de tempos em tempos busca organizar um documento que apoia seu planejamento estratégico, né? E esse documento, então, nós chamamos de Visão 2030, o futuro da agricultura brasileira. Então, basicamente, esse é o objetivo geral desse estudo, né?
Ô Edson, se a gente retomasse aí 15 anos, lá para 2000, vamos pôr 2000, né, lá 18 anos atrás, era possível vislumbrar o que está acontecendo hoje na nossa agricultura?
O Brasil, para você ter uma ideia, ele teve esse planejamento iniciado na década de 70, quando foi da própria constituição da empresa, né? E, logicamente, que a evolução, principalmente dos anos 90, né, que dá de 90 e 2000, né, essas últimas décadas aí, teve um crescimento bastante elevado. Então, só para você ter uma ideia, nesse período aí dos últimos, falando em 40 anos, né, de 77 a 2017, para ter uma noção, a nossa área plantada no Brasil cresceu em torno de 60%, né? Já a nossa produção de grãos, principalmente milho, soja, trigo, arroz, feijão, né? O que essa, em relação a grãos, né? Cresceu em torno de 5 vezes, ou seja, 500%. Então essa evolução é grande, foi fortemente influenciada justamente pelas pesquisas e inovações na agricultura, né?
Quer dizer,
a evolução foi planejada, não foi ao acaso.
Sim.
Né?
A produtividade aumentou muito, é isso, né?
Exatamente.
E traduzindo isso, a gente teve um crescimento de área de um tamanho, mas a produção aumentou muito mais. Isso quer dizer que o aproveitamento da área é que cresceu bastante, né?
Perfeito, não. Justamente isso. Então, vamos dizer que a área chegou a aumentar 60% de área plantada. E a produção total de grãos aumentou 5 vezes, né, 500%. Então, essa diferença entre área plantada e total da produção que nós chamamos aí da produtividade agrícola, né? E essa produtividade ela é baseada, então, em ciência, tecnologia, pesquisa, políticas públicas, né? Também e principalmente pelas questões do empreendedorismo dos agricultores, né, brasileiros, a questão dos nossos recursos naturais. Então, ela não é algo tão simples, né? É algo complexo que foi evoluindo para essa agricultura tropical nos últimos 40 anos. Né?
O Edson, nesses 40 anos, houve algum salto, algo que a partir dali foi um marco? Eu, por exemplo, cito aqui, não sei se seria, mas o domínio, por exemplo, da genética, que nós passamos a conquistar melhor e manipular.
Sim, sim. Alguns deles a gente pode destacar. Por exemplo, a questão da fixação biológica do nitrogênio foi um salto tecnológico bastante importante, né? Então, você pensa, principalmente para o Cerrado brasileiro, que são solos mais ácidos, né? E com baixo teor de nitrogênio, você tem a capacidade da própria cultura como soja, através da fixação biológica, você ter uma condição de produtividade superior, né? Então, esse é um dos saltos tecnológicos. Outro salto tecnológico é associado ao plantio direto, né? E onde nós trabalhamos o plantio direto em todo o Brasil, né? Mas no Cerrado ele teve um fator bastante importante que fortaleceu a questão da primeira safra junto com a segunda safra, né?
Sim.
Então esse é um outro processo tecnológico bastante importante nesse processo. que foi você ter no país a condição de produzir duas safras na mesma área durante o ano, né? E aí eu nem estou falando de áreas irrigadas, em áreas com condição natural, né? Se fosse uhum. áreas irrigadas, aí também tem sua importância, né? Mas estou dando um exemplo ainda utilizando sistemas sem irrigação.
Mesmo sem irrigação, ainda se tornou possível você ter duas safras no ano.
Hã? Exatamente, você pega hoje praticamente 70% das áreas agrícolas do país, elas são utilizadas duas vezes ao ano, né? Então tem a primeira safra, o que chamava no passado de safrinha, né? Que evoluiu bastante a partir da década de 90, a partir de 2000 a gente já considera como uma segunda safra. Uhum. O termo safrinha já deixou de acontecer, né? Para algumas culturas como o milho, a segunda safra é superior à primeira safra, né? Então esse foi um outro grande salto, né? A questão que você comentou do melhoramento genético é altamente relevante, porque no passado você demorava quatro meses e meio até você plantar e colher, né? Então isso foi evoluindo, hoje você tem culturas, né, que você consegue produzir em 2 meses e meio, 3 meses, né? Então virou precoce, hoje tem super precoces. O que aconteceu? Você diminui o tempo daquela cultura para o seu estágio vegetativo, né? Do plantio até a colheita, e ocupa no mesmo ano para outra cultura, né? Então esse foi um outro processo. A exemplo, né? Na área animal, da mesma questão. Na área florestal também temos vários exemplos, né? Só dando essa questão do...
Sim.
Falando um pouco mais dos grãos, mas a produção e produtividade animal, suínos, aves, bovinocultura também cresceu baseada em produtividade. A área florestal no vinculada ao setor de celulose e papel, né? Eucalipto, pinos, todo esse processo, também evoluiu bastante, né? E isso torna os sistemas mais sustentáveis, porque você produz mais com menos recursos naturais.
Nesse momento, eu tenho observado aqui no programa, a gente sempre está conversando sobre tecnologias cada vez mais baratas e à mão do produtor. Quando eu digo à mão, é literalmente à mão. Estou falando, por exemplo, dos aplicativos de celular, que está tendo uma funcionalidade muito grande, e além de outros recursos, né? Hoje a internet está mais presente no campo, o celular está muito acessível e a gente tem esses aplicativos voltados, desenvolvidos para funções no campo. Será que isso estaria representando um novo salto?
Não
dá para analisar isso.
Não, com certeza. No próprio estudo a gente abordou essa questão chamando um tema de convergência tecnológica, né?
Uhum.
Que é quando você passa uma tecnologia, no caso a tecnologia digital, para a área agrícola, né? E é o que nós chamamos então de agricultura digital, né? Ou agricultura 4.0, semelhante ao que a indústria tem passado, né? A indústria 4.0, então a gente tem chamado também agricultura 4.0, agricultura digital. Essas áreas elas já vinham evoluindo dentro do conceito de agricultura de precisão, né? E isso foi e está sendo altamente utilizado hoje, mas independente do tamanho da propriedade, em função do justamente o que você falou, do maior acesso aos sistemas digitais pelos agricultores, né? Tem estatísticas que dão conta que hoje praticamente 75% das áreas agrícolas do país têm acesso à internet. Se não diretamente através da fazenda, mas offline ou então via sindicatos, associações de produtores, né?
Sim.
Cooperativas. Então, essa área tem crescido, né, no país, tem muitos desafios ainda para acessar em algumas regiões, mas ela tem crescido exponencialmente e tem apoiado em vários níveis. Desde um nível de um equipamento de mais alta estrutura, né, e tecnológica, por exemplo, na área da agricultura de precisão, mas também em processos simples, né, com agricultores familiares e outras aplicações. Na questão da venda dos produtos, compra de insumos via smartphone, né, você utilizando esses aplicativos. A própria Embrapa tem trabalhado com os parceiros fazendo vários aplicativos e aplicações para a área animal, vegetal. Eu posso dar exemplo aqui, formulação de rações para peixes, rações para bovinos, a questão do controle da bovinocultura de leite. Então, são vários aplicativos que estão hoje já disponíveis para todos os proprietários rurais, né? Então,
sim,
essa lógica da agricultura digital tem crescido e com certeza é um dos novos saltos aí para a próxima década.
Bom, outra coisa que eu gostaria de saber a respeito desse estudo Visão 2030, ele chega a avaliar, por exemplo, a agregação de valor nos nossos produtos ou ele trata da produção em si?
Não, agrega sim, tem informações sobre a agregação de valor, né, nas cadeias produtivas. Né. Essa agregação de valor é algo que o país como um todo busca cada vez mais, né, porque nós exportamos bastantes commodities, né, isso é importante, é relevante para o país, manter a nossa balança comercial bastante forte, né, isso o país não vai deixar de estar exportando commodities, porém tem uma forma de você desenvolver ainda mais o meio rural, que é justamente a questão da agregação de valor nas cadeias produtivas, né? Então, quando você pensa aqui, posso dar um exemplo de uma das cadeias, questão da vitivinicultura, né? Quando você transforma, então, a produção de uva num vinho, numa bebida nobre, sim, né? É uma fortemente agregação de valor, né? Tanto para consumo interno e, em alguns casos, até de exportação. Outro exemplo, a própria produção de carnes, né? Quando você transforma um milho, um soja, uma proteína vegetal dentro do processo, uma proteína animal, né, que cabe na ração, então você já está começando a agregar algum valor, né, e assim por diante, a gente busca agregar outros valores, né, vinculados a todas as cadeias, né, então quando você pega a questão da cana-de-açúcar, transforma aí em álcool, você está agregando valor, né, quando você tem a condição de pegar qualquer produto territorial, alimentício, por exemplo, indicações geográficas, né, que já existem para queijos, alimentos de forma geral, e bebidas, né? Você está agregando ainda mais valor àquela produção local. E isso é bastante importante, né, para o país, porque acaba desenvolvendo ainda mais o meio rural, né?
Sim. E mais uma questão ainda do estudo, ele faz paralelos, ele percebe também a tendência mundial?
Sim, nós fizemos nessa análise e modelagem do Visão 2030 um estudo bastante profundo dos principais estudos e tendências, e aí quando a gente fala tendências são desde a área econômica, mas também social, ambiental, a questão do consumidor, né, quais são as tendências dos consumidores, o que o consumidor deseja, né, quando está se alimentando ou consumindo algum produto de origem agrícola, né, seja animal ou vegetal. E o que eu poderia destacar aqui são várias ações, né, várias tendências, mas o que eu poderia chamar a atenção aqui rapidamente, uma é o processo de maior intensificação e sustentabilidade dos sistemas de produção. Né? Então, cada vez mais o consumidor, seja ele brasileiro ou internacional, ele, quando for consumir um produto alimentício, ele tem demandado, olha, esse produto foi produzido dentro de uma condição ambiental, dentro de uma condição social, né? Na questão da produção animal, bem-estar animal, né, é considerado. Sim. Então, essas tendências todas hoje foram mapeadas e são aportes importantes para o produtor rural, né, para ele ficar situado em relação ao que o mercado também demanda, né, um produto cada vez mais saudável, que tenha sido produzido dentro de ética, né, e dentro de aspectos de sustentabilidade aí, social, ambiental e econômica também. Né?
Edson Wolff é pesquisador da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa, coordenou um estudo chamado Visão 2030, sobre o qual ele falou um pouco aí. Para saber mais sobre esse assunto, o site da Embrapa deve trazer mais essas informações, né, Edson?
Sim, é www.embrapa.br/visão.
Visão.
Que aí você já entra aí num espaço, numa plataforma onde está todo o material discutido, gráficos, informações, tem o documento completo também disponível na forma de PDF. É um ambiente bastante interativo para toda a sociedade ter acesso, não só a sociedade rural, né, mas a sociedade urbana também, e os tomadores de decisão, tanto na parte municipal, estadual, federal, empresários e do setor produtivo como um todo, né? Então, além das universidades, Embrapas, a gente tem milhares de acessos aí a esse sistema e ele está disponível a toda a sociedade brasileira.
Edson, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Nacional. Bom trabalho para você, viu?
Eu que agradeço e fico à disposição.